e cuidarmos uns dos outros. Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens chamada A Vacina. Então, se você vem para cá, você já sai com a vacina. Mas não aquela. Porque tem gente morrendo de medo da vacina. Eu, inclusive, um pouco, mas eu não vou confessar, eu não estou... O pastor Gustavo está mais nos celebrando a recuperação do que eu, então ele está falando mais, assim, livremente. Eu vou guardar alguns dos meus medos para ir soltando aos poucos. Mas a vacina é, normalmente, a aplicação do próprio vírus enfraquecido. Agora, hoje em dia, com tanta tecnologia, já não é a única maneira, já tem vacinas um pouco diferentes, mas a rigor, historicamente, a vacina é a injeção de vírus enfraquecido, atenuado, para desenvolver anticorpos, para combater aquele tipo de vírus, e você então sair, e quando o vírus... real, né? Não enfraquecido chegar, você já está pronto para enfrentá-lo. Ocorre que na nossa sociedade existem tantas coisas que, se existisse uma vacina moral, uma vacina que pudesse curar a sociedade de coisas graves como a violência, por exemplo, vacina contra estupro, vacina contra o machismo, vacina contra qualquer dessas mazelas da sociedade, o mundo seria muito melhor, não seria? Agora, a vacina, ela tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Não basta existir a vacina. Nós tivemos uma campanha de vacinação recente contra poliomielite. Todo mundo já ouviu falar de poliomielite. Os meus avós já ouviram falar. Eu acho que os avós deles também. Sabe há quantos anos existe vacina? Mas ainda existe poliomielite. E a campanha de vacinação foi prolongada, porque atingiu no máximo 40% do público-alvo. Se não toma a vacina, não tem imunização. A vacina, ela não garante a cura, mas ela disponibiliza a imunização. Hoje nós queremos falar sobre a cura para o racismo e para o preconceito. Parece muita pretensão, não parece? Tem gente tentando isso há muito mais tempo. E aí a gente, numa pregação, vai resolver o problema da humanidade. Olha que maravilhoso. Como eu mencionei, a vacina, de fato, não é uma cura, é uma imunização. E Jesus é a cura para qualquer problema da sociedade, qualquer problema. É a cura para a infidelidade conjugal, é a cura para a escravidão, é a cura para a exploração do mais forte sobre o mais fraco, é a cura para tudo isso. Mas isso não significa que todos serão curados. Porque isso depende, uma parte depende de Deus e outra parte depende de mim. Então, quando eu olho para essa corrida para o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus e que vem agora tomando os noticiários globais nas últimas semanas, governos anteriormente investiram muito dinheiro comprando antecipadamente milhões de doses, e agora eles precisam que essas doses fiquem prontas e sejam aplicadas antes que a população não precise mais delas. Eu sei que eu estou sendo um pouco irônico aqui, eu tenho esse pecado, você sabe que eu tenho uma certa tendência para a ironia. Mas imagina a tragédia para os governos se a população vencer o coronavírus sem vacina. Milhões já foram investidos. Porque talvez você, mais inocente, mais ingênuo, acha que de fato a corrida pela vacina é uma corrida genuinamente humanitária. Na minha percepção, pelo menos, ela é uma corrida genuinamente financeira. Ela tem fortes repercussões políticas. Eu espero de todo meu coração que ela resulte na imunização da maior parte da população, mas fatos são fatos. Eu não estou dizendo que os cientistas que estão pesquisando são mal intencionados, de jeito nenhum. Eu acredito que eles escolheram essa profissão e seguiram uma vocação porque eles têm valores. Mas eu não sou um fã da indústria farmacêutica, alguém que acredita neles como os bons samaritanos do mundo atual. Mas enfim, esse não é o nosso foco. Porque por mais importante que seja desenvolver essa vacina e aplicá-la de maneira segura, existem males que não podem ser eliminados por uma vacina desenvolvida em laboratórios e que já foram contraídos pela comunidade, pela sociedade. E nesse caso, uma vez já contraída a doença, a vacina não serve mais. Precisa de um tratamento que traga cura. Vivemos num mundo difícil. E como eu já mencionei nessa série, nós falaremos de problemas como racismo, preconceito, corrupção, violência, opressão, injustiça, omissão, intolerância, problemas que os governos não podem resolver, problemas que eles não têm como solucionar. Mas eu e você temos, porque nós temos Jesus e porque nós conhecemos as Escrituras. E quando você olha para aquilo que Deus faz na vida das pessoas, você vê que há cura para problemas que as pessoas dizem, eu não acredito nisso. Às vezes há uma campanha para dizer, não existe isso. Em algumas coisas tem até uma proibição de tratar, porque é uma violência, é um desrespeito. Mas Jesus pode mudar absolutamente tudo na vida de uma pessoa, absolutamente tudo. Recentemente foi publicada uma matéria por um pesquisador brasileiro, na tese de doutorado dele, se não me engano, na Oxford, e ele fez uma pesquisa entre os evangélicos das favelas em Salvador. Talvez eu cometa algum deslize aqui no que eu estou falando, porque eu passei por essa matéria, eu não aprofundei ela, mas chamou a minha atenção quando ele fala do papel das igrejas, e ele até admite distorções e problemas, mas ele fala famílias que o marido era violento e batia na esposa, e ele encontrou ajuda numa igreja e ele se tornou uma pessoa de paz. A minha vontade, quando alguém bate na mulher, é botar na cadeia. E na minha opinião, é o que tem que acontecer. Mas o Evangelho transforma uma pessoa violenta numa pessoa humilde, mansa e dócil. O Evangelho transforma um adúltero numa pessoa fiel. O Evangelho transforma uma pessoa alcoólatra numa pessoa equilibrada que não é mais adicta. Qualquer tipo de drogas, porque o Evangelho tem um poder que a lei não tem, que os conceitos morais da sociedade não tem, porque Jesus transforma o homem de dentro para fora. Quando eu olho para a história bíblica da criação, eu digo história bíblica porque alguns acreditam em histórias não bíblicas da criação, e ok, eu respeito quem pensa diferente, mas eu sou pastor e eu creio na Bíblia, então eu creio na história bíblica da criação, e lá em Gênesis 1, 1 e 2 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Essa é a primeira descrição em Gênesis. A criação descrita em Gênesis, que é polêmica até entre os cristãos, sejam evangélicos ou não, ela traz uma ideia não só de criação em si, mas também de organização. Deus usa elementos disponíveis e Ele estrutura esses elementos, Ele cria conexões que geram vida. Ele não deixa, até na hora de criar o homem, Ele pega o pó e Ele pega a água e Ele faz uma massinha como eu e alguns poucos privilegiados faziam bonequinhos de barro quando eram criança. Alguns de vocês, a mamãe não deixava mexer no barro, né? Cresceram num apartamento todo limpinho, e sujar a mão era um negócio horroroso. Mas alguns, mais raiz assim, que cresceram jogando pedra em casa de marimbondo, tiveram uma experiência um pouco diferente. E é isso que eu entendo, a vida sem Deus traz de volta a terra, uma vida desordenada, ou então, a vida longe de Deus recria a terra sem forma e vazia. Por isso, nós vemos tanto caos na sociedade. E muitas pessoas, ao verem caos no mundo, perguntam: onde está Deus? O Espírito de Deus, Ele continua pairando sobre o abismo que nós recriamos. Porém agora o verbo descrito no Evangelho de João, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio Jesus era a palavra, o verbo criador, a palavra organizadora habita em nós. Então esse verbo é proferido por aqueles em quem Ele habita. A presença de Jesus em mim e em vocês, esteja você presente aqui, esteja você nos acompanhando nas redes sociais, a presença de Jesus em mim e em você precisa declarar: haja luz sobre o caos da sociedade que perdeu o discernimento. Precisa declarar: haja luz sobre a violência, haja luz sobre a opressão, haja luz sobre a injustiça, haja luz sobre a omissão, haja luz sobre a intolerância, haja luz sobre a exploração, haja luz sobre toda a desordem recriada pelo homem em seu afastamento de Deus. O governo não pode produzir luz nas trevas, as organizações não podem, a Constituição não pode, a Justiça não pode, mas a Igreja pode, porque Jesus habita no coração do povo de Deus. Falar de racismo é um desafio, porque há tanta polêmica, tanta discussão, mas racismo é a crença de que existem raças superiores a outras. Há também o chamado racismo estrutural, com todas as suas polêmicas e controvérsias, mas precisamos admitir que parte de nós foram criados numa cultura discriminatória. Embora que existam excessos nessa discussão de todos os lados, ignorância também, esse é o grande problema. A cegueira, na escuridão, o discernimento é falho. E nós não conseguimos perceber tudo com a devida clareza. Já o preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa, sem qualquer informação ou razão. Então, racismo, eu creio que existem determinadas raças que são superiores. O Hitler convenceu muito bem os seus seguidores desse tipo de ideia. Já o preconceito, ele não tem uma teoria por detrás, mas ele é dirigido para pessoas, às vezes fruto do racismo. E ambos, tanto racismo como preconceito, tendem ou resultam na discriminação, que é uma ação baseada no preconceito ou no racismo, e por meio do qual o indivíduo recebe um tratamento injusto pelo simples fato de pertencer a um grupo diferente. Historicamente, isso acontece mais por raça, por classe social, mas agora é por opinião. Se alguém tem uma opinião que não combina com a minha, então ele é cancelado. Na semana passada, o Nubank foi cancelado, sofreu um cancelamento nas redes sociais, porque numa entrevista de uma das principais referências do Nubank, ela defendeu a ideia da meritocracia como algo superior à inclusão por raça. Ela disse, em outras palavras, se eu entendi direito, que ao invés de colocar alguém numa determinada posição e elevar a pessoa numa determinada posição por ela ser de uma raça, eles preferem dar treinamento e ajudar a pessoa a chegar lá por mérito. Bem, quem é muito focado na questão do racismo estrutural acredita que os negros, por exemplo, não tiveram as mesmas oportunidades. Então, na percepção dessa cosmovisão, a colocar alguém numa posição mais elevada, ainda que eventualmente com um treinamento menor, é uma reposição, é uma compensação pelas injustiças sofridas ao longo dos anos. Todas essas ideias, elas não devem ser atacadas ou discutidas ou abandonadas ou criticadas simplesmente porque eu tenho uma outra percepção. São leituras diferentes, mas são as leituras diferentes que criam as mazelas da nossa sociedade, porque elas estão se tornando cada vez mais irreconciliáveis. É claro que tem muito racista negando que racismo existe. Mas esse é um assunto que a gente precisa entrar com cuidado e com respeito. Porque o combate ao racismo também pode ser preconceituoso. E daí ele protege a raça, mas discrimina de outro modo. O que é que aconteceu no cancelamento? O cancelamento em si é uma tentativa das trevas. Por que das trevas? Eu estou falando de trevas em termos de ausência de discernimento. É uma tentativa das trevas de corrigir problemas para os quais se precisa de muita luz. E quando um cego guia outro cego, por mais bem intencionado que seja, a Bíblia diz que os dois caem no precipício. Na prática, o cancelamento é uma forma de discriminação para com alguém que não tem a mesma percepção em relação a determinada situação, ou uma opinião diferente da minha, ou da politicamente correta. Será que nunca deve haver cancelamento? Eu acho que de vez em quando deve ter. O problema é quem decide quem vai ser cancelado. O problema não é o cancelamento, porque eu acho que tem gente que tinha que ser cancelado mesmo. se possível, da vida, da existência, mas a gente não. Por isso a Bíblia diz para mim, para você, não julguem para não serem julgados. Por quê? Porque nós nunca temos todos os dados. Outro dia eu vi uma conversa das pessoas olhando as redes sociais e falando sobre o comportamento de uma pessoa em particular, que eu inclusive conheço. Acontece que os comentários eram comentários normais para aquele tipo de situação. E qualquer pessoa que olhasse o que eles estavam falando, da ótica que eles estavam falando, parecia algo totalmente razoável. Não dava a impressão que era implicância ou coisa desse tipo. Mas o que aconteceu? Eu conheço mais daquela pessoa do que todos que estavam naquele ambiente. Só que eu não tenho o direito de usar as informações que eu tenho. Mas com base nas percepções desenvolvidas a partir de informações que eu tenho que não são públicas, eu tenho uma percepção diferente do comportamento daquela pessoa. Um dado muda o julgamento, muda o veredito de um julgamento. E talvez você já está irritado de me ouvir, talvez já desligou, talvez já me cancelou no seu domingo, porque suou para você que eu tenho alguma tendência para um dos lados. Mas um dado pode mudar uma percepção inteira. O campeão mundial de Fórmula 1, primeiro na Fórmula 1, Lewis Hamilton, ele vem se posicionando contra o racismo sistematicamente, mas ele é discriminado, inclusive, por pessoas que combatem o racismo, porque dizem que ele é um negro hipócrita, porque ele está num esporte de elite, porque ele tem mansões, porque ele tem dinheiro. Percepções diferentes levam a julgamentos diferentes. Racismo e preconceito são pecado, são fruto do pecado, são situações de caos que vêm da distância e do afastamento intelectual, da construção de uma nova cosmovisão que não inclui os valores espirituais ensinados por Jesus. Mas isso não é uma coisa recente. Os judeus etnocêntricos não aceitavam os samaritanos que haviam se misturado genética e espiritualmente com os não judeus, com raiz numa afirmação da lei. Mas gerava preconceito e discriminação. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço, ela diz: "O senhor vai falar comigo, sendo judeu?" Homem e judeu. Porque os homens também se achavam superiores. Mas lá em Lucas 18, 9 a 14, tem uma situação interessante. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: "Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho." Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: "Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador." E olha o que Jesus diz: "Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado." É interessante que Jesus, ele choca os fariseus, porque eles são a nata da sociedade em termos morais. Eles estão na crista da onda, eles são aquelas pessoas que se acham os melhores. E Jesus bota o dedo no olho deles e fala: "Esse tipo de religiosidade, esse tipo de comportamento não chega no meu coração." E com base nisso, três dicas. Primeiro, troque o seu senso de justiça pela misericórdia de Deus. Jesus conta essa parábola, ele cria uma história, mas ela tem uma intenção, ela tem a intenção de chocar os que causavam, que praticavam a discriminação. Ele diz: aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Está cheio de gente que diz, eu não sou racista, eu não discrimino ninguém, mas a vida dele é cheia dessas coisas. Confiar em mim mesmo é caminho de morte, e Jesus diz, não confie em si. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Essa autoconfiança, essa autossegurança é um erro que nós cometemos, porque nós nos achamos donos da verdade. A verdade é estabelecida pela minha percepção, pela minha cosmovisão, pelo meu sistema de valores, pelos meus paradigmas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, os nossos paradigmas podem estar completamente equivocados. Eu preciso admitir que o meu padrão e as minhas percepções não são confiáveis. E por isso eu preciso do Espírito de Deus e da revelação do Espírito sobre as verdades da palavra. Porque tem gente que quer ler a Bíblia só intelectualmente. A Bíblia, ela é completada pela revelação do Espírito Santo de Deus. Não fosse isso, ele não precisava ter enviado o Espírito para habitar em nós. Se eu confiar na minha própria justiça, cedo ou tarde, eu vou desprezar aqueles que são diferentes de mim, se é que eu já não o faço e que não atendem aos meus critérios. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque nós somos capazes de usar a Bíblia para fazer o mal. Tem gente que usa a Bíblia para ensinar o que está errado. Então você precisa da Bíblia e da revelação do Espírito Santo para entendê-la corretamente. Em segundo lugar, troque o seu orgulho pela verdadeira gratidão a Deus. O texto diz que aquele fariseu, ele começa a agradecer. Eu te agradeço porque eu sou incrível. Eu te agradeço porque eu sou maravilhoso. Eu te agradeço porque eu sei fazer tanta coisa. Eu te agradeço porque eu não sou como esse, como aquele. As escrituras foram desconsideradas. A gente acha que está agradando a Deus, mas está completamente equivocado em muitas situações. Os fariseus estavam tão convencidos da sua superioridade espiritual, que mesmo diante de Deus, em suas orações, eles expunham a sua arrogância. E por isso Jesus choca eles intencionalmente. O orgulho me torna cego. Se você tem muita convicção de que você está absolutamente certo, cuidado, há uma grande possibilidade de você estar andando equivocado sobre muita coisa. Eu não estou dizendo que nós temos que ser pessoas sem convicção, muito pelo contrário. Mas as nossas convicções, elas precisam ser baseadas na palavra de Deus e na revelação do Espírito Santo, e um coração humilde nos ajuda a perceber e admitir quando nós nos equivocamos. Porque nós erramos. 1 Coríntios 4, 6 e 7 diz assim: ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha percebido, não tenha recebido? E se você recebeu, por que é que você se orgulha disso, como se fosse seu? Porque algumas pessoas só têm porque ganharam. Diante de Deus, a Bíblia diz, não há distinção de pessoas. E a última coisa é, troque a negação pelo reconhecimento da sua dependência de Deus. Ele diz aqui que o publicano, o cobrador de impostos, ele nem olhava para o céu, porque ele dizia, eu não sou digno. Eu sei o que eu não sou. Eu sei que tem problemas, pessoas com problemas de baixa autoestima, então elas também não sabem quem são. É verdade. Mas esse é um campo que eu não encontro solução sozinho. A cura vem da rendição da minha mente para o meu Criador. Romanos capítulo 12. Ele diz assim, eu rogo a vocês, meus irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não se moldem de acordo com os padrões desse mundo. Mas renovem a mente de vocês. Para que vocês possam experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A minha mente é renovada quando eu me submeto humildemente ao Espírito Santo de Deus e às verdades da Bíblia. E a discriminação acaba. O racismo acaba. Porque ele me transforma de dentro para fora. Treinamentos, argumentos, tentam nos mudar de fora para dentro. Mas a gente sempre volta para as tendências antigas. Mas a presença de Jesus e as verdades da palavra de Deus têm poder de transformar a minha vida. Faz sentido para você? Em vez de entrar nessas guerras, de levantar uma bandeira e defender um posicionamento de modo radical, consagre a sua mente a Jesus. Consagre a sua mente às verdades da palavra de Deus. E você vai ser um instrumento de transformação do nosso planeta. Hoje nós, além...